O Fora de Prumo apoia a campanha de financiamento coletivo do MTST, que presta assistência a famílias em situação de vulnerabilidade. Conheça mais em catarse.me/colabore_MTST.
Nossa, assim você me mata.
To license it.
Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. Não era amor.
Não era.
Não era amor. Era
cilada.
No nosso último programa, no finalzinho dele, a gente começou a falar sobre um assunto que emergiu, que relacionava um pouco, né, a questão que o decreto que o Trump trazia, junto a ela, de que o gosto das pessoas, a forma como as pessoas entendiam o que era boa ou má arquitetura, né, surgiu quase que como um entendimento de que o público geral tem muita dificuldade abstrair, entender, gostar, compreender o que é a arquitetura que não é a arquitetura tradicional, né? Então, talvez aí nesse pacote a gente possa colocar o que é arquitetura moderna, pós-moderna, o que se faz contemporaneamente. Tudo acaba meio que sendo um pouco de difícil apreensão pelo gosto do público, né? Então, já que a gente começou a falar disso, a gente achou interessante trazer o assunto do gosto como uma questão geral. Então, para a gente poder falar um pouco sobre essa questão, né, sobre o que é o gosto, ou melhor dizendo, né, sobre como debater o gosto, é importante a gente fazer uma pergunta e eu queria ver o que vocês gostariam de dizer a respeito disso. Duas perguntas, né, importantes. Primeiro, entender o que é o gosto, o que a gente quer dizer quando a gente fala que a gente gosta ou não gosta de alguma coisa. O que isso significa? E também, se a discussão sobre a existência ou não de um bom ou de um mau gosto, se ela é válida.
A gente pode começar pelo básico, né? Pelo arroz e feijão. É literalmente pelo arroz e feijão, né? Vocês preferem o arroz por cima ou por baixo do feijão? É um motivo para falar exatamente por que esses tipos de gosto, se você gosta de arroz por baixo ou por cima do feijão, é irrelevante. Não é esse tipo de gosto que a gente vai se debruçar aqui nessa conversa. Seria relevante se você montasse uma, a partir disso, dessa sua preferência, uma implicação na sua vida, nos seus afetos, nas suas relações. Por exemplo, se você coloca lá no Tinder que se você gosta do arroz por baixo, por favor, dê dislike, aí já começa a virar um gosto, porque é uma coisa relevante, né? Mas é bom dizer, eu não sei, a priori, que esse tipo de gosto muito individual, ou de preferência, ela só tem um impacto mesmo numa conversa quando ela começa a criar um pouco mais de vínculos de identidade entre as pessoas. Eu acho que vale esse disclaimer para começar, porque senão pode, enfim, quem está nos ouvindo pode sempre se perguntar, ah, mas isso vai da subjetividade de cada um, porque cada um tem uma formação bioquímica, social e tralalá. Mas isso também, isso não é relevante para alimentar uma discussão e a gente pode ter um resultado muito mais interessante e instigante, desconsiderando essa parte assim, um pouco mais rasa dessa discussão, só isso.
Eu acho que isso é legal, é como gancho para a gente pensar, né? Como que o gosto ele está orientado dentro de uma perspectiva de grupo, de referências que você tem dentro do grupo. Então a gente não está falando de exatamente gostos individuais, a gente está falando de distinção e de grupo, de como que as pessoas se reconhecem ou elas constroem a identidade delas a partir das referências às quais elas dizem preferir ou não.
O gosto ele é um marcador de diferença, então a gente sabe que o gosto não só é socialmente construído, mas ele também é de alguma maneira negociado e estrategicamente, taticamente mobilizado para inserir o indivíduo dentro ou fora de determinados limites de determinados grupos ou de determinadas sociabilidades. São construídos, enfim, participam da construção de subjetividades, da maneira como os indivíduos e os grupos se expressam no meio social, como forma de inclusão em determinados espaços e exclusão. Pensando no universo da arquitetura, das artes, a gente lembra de como, no contexto das vanguardas e na primeira metade do século XX, se desenvolveu toda uma discussão em torno da ideia de uma boa forma. Enfim, uma boa forma associada ao universo da arquitetura e do design, e boa forma essa que poderia ser objetivamente determinada, reconhecida e cientificamente estudada. Boa forma essa que estaria associada a determinados valores, funcionalidade, legibilidade, limpeza, valores esses que são evocados e são construídos de uma tal maneira que eles parecem que são expressões neutras de uma forma ideal, de um bom gosto ideal, como se eles não fossem socialmente construídos. Então, se tentou construir essa boa forma de uma maneira supostamente científica, de tal maneira a neutralizar qualquer aspecto social da sua construção, que no final ela simplesmente reforçava esses aspectos de distinção que a gente está falando, neutralizando o fato deles serem próprios, eles próprios, ficções. A constituição dessa suposta boa forma, como sendo o resultado de um estudo científico, objetivo, enfim, acaba naturalizando escolhas que são sociais e que reiteram determinadas clivagens sociais. Então, você fatalmente cria o grupo daqueles que são os iniciados e os não iniciados, aqueles que compreendem os fundamentos dessa boa forma e aqueles que não compreendem, portanto, são os incivilizados, os bárbaros, aqueles que têm mau gosto. Curiosamente, enfim, pensando nessas vanguardas modernas, a busca dessa boa forma era ainda por cima entendida como uma forma de democratizar o acesso à boa forma, porque se pretendia retirar dela qualquer resquício de clivagem social, como se ela fosse de fato uma coisa naturalmente obtida por meio de um estudo científico e não socialmente construída. Ou seja, por trás desse desejo de uma suposta democratização, enfim, mobilizando uma retórica de democratização do bom design, da boa forma, da boa arquitetura, de uma generalização dessa boa arquitetura para as massas, se criou de fato uma situação em que esse código estético ele é compartilhado por um grupo limitado e o entendimento desse código estético passa a criar uma clivagem social entre aqueles que têm bom gosto e aqueles que têm mau gosto.
O Gabriel falou uma palavra que eu acho que faz muito sentido, que não tinha me ocorrido, que é a coisa da negociação. Então você negocia até onde você aceita ou não, até onde você gosta ou não, no sentido de fazer parte, de pertencer. A gente estava falando antes de começar a gravação sobre esses filmes da cultura popular, sobre o cinema, sobre a crítica, ser ou não um cinema, o que se faz hoje como uma fórmula para um filme dar certo e fazer sucesso, né? Ser um blockbuster. Então, às vezes você nem gosta, aquilo não faz sentido, mas você escolhe algum personagem para ser o... Ah, eu gosto daquele, já que cada um escolheu um, você escolhe um para gostar um pouquinho mais. Você passa a achar aquilo até legal para continuar dentro do grupo. E a gente acaba... Que eu acho que acaba fazendo, formando um sentimento, comportamento de manada também. Quando a gente não toma cuidado, pode acabar levando a isso.
Pensando nessa coisa do cinema que vocês estavam comentando, adesão a determinados elementos da cultura popular, enfim. Apesar da gente ter destruído e superado essa noção racista de vinculação de determinados grupos a determinados tipos de gostos ou traços culturais em função da sua fisiologia, apesar da gente ter devidamente enterrado essa teoria absurda, ficou no mundo anglófono essa classificação que eles chamam de high brow, middle brow e low brow. A origem disso está lá na frenologia, enfim, sobrancelhas altas, médias ou baixas. É um vocabulário que se estendeu ao cotidiano, enfim, das pessoas, e provavelmente a maior parte das pessoas até nem saiba da origem racista dessa terminologia. Mas a ideia de que existiriam estratos de adesão a determinados traços culturais que estariam vinculados à posição dessas pessoas na sociedade de classes. Então, o high brow seria, enfim, aquela adesão a uma cultura erudita, então a pessoa que frequenta vernissages, ouve música erudita, entende a arte contemporânea, enfim, aprecia expressões artísticas modernas e contemporâneas, lê e participa de um cenário literário sofisticado, enfim. O middle brow seria a cultura de classe média, de um modo geral, então muito ligada à indústria cultural, ao cinema hollywoodiano. Há uma tendência a tentar emular os gostos das elites, mas sem acessar de fato essa pretensa sofisticação que as elites têm. Então, é o pessoal que até gosta de ouvir música clássica, mas não vai ouvir o Schoenberg ou o Bartók, enfim. É o pessoal que até gosta de tentar entender um pouco de arte, mas não entende muito o que acontece nas bienais. Mas, de qualquer maneira, consome, enfim, a indústria cultural de massas. Vai ao cinema e tudo mais. E o low brow seria a cultura popular e a indústria de massas de um modo geral, enfim. Os filmes mais rasteiros, aquela coisa toda. Esse conjunto de preconceitos sociais e culturais, ele sempre teve muito entranhado na sociedade estadunidense. Essa vinculação a cada um desses estratos. E aí talvez valha a pena a gente falar de um texto que o Hal Foster escreveu nos anos 90, em que ele resenha um livro de um colunista da revista New Yorker, revista essa que sempre foi uma revista considerada middle brow, que frequentou as casas da classe média estadunidense na medida em que era uma revista que se pretendia de alguma maneira sofisticada, então era uma classe média que procurava emular os gostos das elites. E aí, esse livro desse colunista da New Yorker chama algo como no brow. Então, a ideia de que se teria se atingido nos anos 90 um contexto em que já não cabia mais falar nesses limites entre uma cultura erudita, uma cultura de massas e uma cultura popular. Esses limites estariam borrados. Ele exemplifica isso quando mostra, por exemplo, a MTV e a maneira como se juntam num mesmo ambiente astros da música pop, enfim, de uma música que não tem nada de sofisticada, com debates intelectualizados, com a arte contemporânea, com a moda mais, enfim, os estilistas mais sofisticados e mais avançados, e de como esse universo está todo misturado, e de como elementos da indústria cultural de massas agora teriam assumido um status cultural que antes eles nunca tinham tido. É interessante pensar nisso porque, por um lado, esse cenário que estava descrito nesse livro dos anos 90 parece muito um cenário que a gente vive hoje, em que elementos da indústria cultural de massas que até 30 anos atrás seriam considerados uma coisa boba, infantil, nada sofisticada, como filmes da Marvel, filmes de super-herói, enfim, essas coisas todas, que é uma grande bobagem, no fundo, enfim, hoje elas têm um estatuto social, elas têm uma posição social que faz com que elas sejam discutidas em cadernos de cultura de jornais, elas estejam frequentando espaços e instituições que antes seriam consideradas muito mais sofisticadas e muito mais eruditas. Então, de fato, parece que houve um movimento muito engenhoso da indústria da cultura de massas em conseguir associar a essas coisas um estatuto de bom gosto que elas nunca tiveram antes. Mas, por outro lado, não é possível também dizer que esses marcadores de diferença dos quais a gente está falando deixaram de existir completamente e deixaram de constituir instrumentos de exclusão e de manifestação de preconceitos e de elitismos de todas as formas. Afinal, a gente ainda está acostumado a ver esses, as reações, enfim, a determinadas formas contemporâneas de expressão cultural, sobretudo na arquitetura, em que há uma distância enorme entre aquilo que é considerado o suposto gosto popular e aquilo que está colocado, está apresentado como sendo uma expressão sofisticada ou superior daquela expressão cultural. A questão é que, uma vez superada essa pseudociência, uma vez entendido que o gosto é uma construção social e que as expressões culturais também são uma construção social e não estão vinculadas à constituição fisiológica das pessoas, a gente ainda mantém, ainda naturaliza no cotidiano a permanência dessas clivagens de gosto como sendo mais ou menos corretas ou mais ou menos adequadas, ignorando a vinculação que a gente faz automaticamente dessas clivagens de gosto com um processo de exclusão social. E isso está ainda presente, apesar de, enfim, de tudo que o Bourdieu já escreveu, apesar de tudo que se falou a respeito disso, isso ainda está presente em grande medida na formação de arquitetos e designers. Arquitetos e designers ainda são hoje formados no sentido de alvejar ou tentar privilegiar ou tentar implantar um determinado código estético, que é um código estético normalmente compartilhado por uma pequena elite e que é mobilizado por essa pequena elite para se diferenciar de fato dos demais e para reiterar o seu próprio espaço de exclusão, como sendo o código estético mais adequado, mais sofisticado, mais avançado, e a ignorar todas as outras formas e todas as outras formas de expressão de gosto como sendo uma forma de kitsch, uma forma de cafonice, uma forma de mau gosto. A formação de outros arquitetos e designers é uma formação feita para criar esses robozinhos que vão reiterar e legitimar esse código estético próprio e adequado a uma determinada, a um determinado grupo social e excluindo todas as demais expressões populares, enfim, o que for, como sendo automaticamente uma forma inadequada. Ou seja, apesar da gente ter superado a coisa aí da pseudociência, da frenologia, apesar da gente ter superado, inclusive, os preconceitos da boa forma lá da escola de Ulm, essas coisas todas, mas a gente está falando ainda numa boa forma que é compartilhada por arquitetos e designers e é compartilhada por uma pequena elite intelectual que constitui essas clivagens e esses processos de exclusão. E aí é interessante pensar como, por exemplo, uma pessoa como o Sérgio Ferro, ele vai constituir aí uma tese de que a maneira como se instituiu ali no momento das vanguardas, no começo do século XX, a maneira como a arquitetura moderna construiu toda uma retórica para legitimar a si mesma, baseada no combate ao ornamento e a tudo aquilo que é supérfluo, enfim, na defesa de uma arquitetura limpa, pura, enfim, e esses valores todos também reiterando valores sociais por trás e naturalizando preconceitos sociais por trás, como que o combate ao ornamento, as formas puras, um desejo de uma cada vez maior abstração formal, acabou sendo muito adequado e muito convergente com um processo de desestruturação dos sindicatos dos operários de construção civil que tinham o saber fazer dos ornamentos. Então, na medida em que você combatia o ornamento, você estava desestruturando o poder de mobilização política dos operários da construção civil, já que eles sabiam fazer o ornamento e o ornamento era, de alguma maneira, um monopólio da ação deles sobre o espaço construído, assim como também constituindo um determinado código estético que é de monopólio e de entendimento desse novo grupo, que é o grupo dos arquitetos.
Então, mas quando a gente fala de boa forma, pelo menos todas as vezes desde quando eu aprendi ou quando eu comecei a entrar em maior contato, em mais contato com os discursos dos arquitetos sobre a boa forma e o bom design, se não é boa forma, então é porque é o quê? É a má forma. Como é que a gente define isso? E aí a gente utiliza também critérios pseudo-objetivos de funcionalidade para determinar se aquilo é a boa forma ou não é a boa forma. Funcionalidades que têm a ver, inclusive, com o lugar social em que você ocupa, se você trabalha ou não, se aquilo te define, se aquilo vai ser usado ou não para o trabalho.
E aí é interessante porque essa boa forma moderna, ela sempre está associada a um discurso político progressista. Mas aí vem o Sérgio Ferro e mostra que, na verdade, é o contrário. Esse discurso político progressista, na verdade, ele é uma retórica de exclusão de classe que faz com que A arquitetura passa cada vez mais a ser a expressão isolada de um grupo social cada vez mais restrito, mais elitizado, que faz inclusive com que o próprio traço e a própria presença da mão do operário fique cada vez mais escondida por meio dessa tentativa de abstração formal cada vez maior dessa arquitetura moderna.
Como que você acha que essa operação do gosto transpôs desse momento moderno, que já tem, né, umas boas décadas aí de estrada, e um gosto contemporâneo, mais marcado por uma sociedade que tem outras dinâmicas, né? Pelo menos a elite financeira não converge com necessariamente uma elite intelectual ou de instrução mais elevada, e que lança a mão também desse aspecto de gosto para essa diferenciação, mas de alguma forma esse gosto que você menciona, ele me parece que ele está um pouquinho defasado, não é? Assim, um pouquinho já fora de moda.
Como assim fora de moda?
Literalmente, esse gosto constituído aí para essa incursão modernista, dessa síntese, essa limpeza, essa ausência de elementos que eram os antigos ornamentos. Quer dizer, esse gosto ainda está presente em um nicho muito reduzido, mas ainda a gente tem um segundo nicho da elite econômica que está lançando mão de uma outra palheta de referências e estética. Como que você acha que está essa intersecção atualmente entre essas duas esferas de gosto?
Aí nesse ponto a gente pode falar do trabalho lá da Carolina Pulici, ou Pulit, enfim, não sei falar o nome dela, dessa professora pesquisadora da Unifesp que tem se dedicado a discutir o gosto das elites paulistanas. O trabalho de doutorado dela foi feito na virada dos anos 2000 para 2010, então ela pega mais o cenário dos anos 2000, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando. Se não me engano, ela começa o trabalho em busca justamente dessa estrutura de classe em que parecia que ela ia encontrar aquele esqueminha clássico de uma elite sofisticada, de uma elite que adota gostos refinados, que frequenta as bienais, frequenta vernissagens.
Que contrata arquitetos.
Que contrata os arquitetos sofisticados, que faz questão de ter projetos bem assinados. E embora ela até encontre numa elite que ela chama de intelectual, enfim, embora ela até encontre alguns desses representantes, de um modo geral, ela vai encontrar representantes de uma elite, gente que ganha 80 salários mínimos por mês, enfim, os verdadeiros ricos e milionários desse país. Ela vai encontrar representantes dessa elite que, na verdade, ela vai perceber que se identificam muito mais com gostos, entre aspas, tradicionais. E muito mais com gostos que naquele esqueminha clássico que aparece nos Estados Unidos ou na Europa, estariam associados a uma espécie de um extrato novo rico ou de camadas médias que se pretende elite, mas que tem gostos muito menos refinados e exteriores a essa clivagem de distinção que teriam as elites. Então ela vai mostrar, por exemplo, como essa elite paulista que ela identifica vai fazer questão de morar em edifícios ditos neoclássicos e de como se proliferaram esses edifícios neoclássicos em São Paulo nos anos 2000.
Mas sabe o que eu sinto falta? Porque no episódio em que vocês conversaram com a Natália, o tema do episódio foi motivado pelo decreto do Trump sobre a adoção de um estilo arquitetônico para os edifícios oficiais, edifícios governamentais federais. Que aí ela comentou sobre a dificuldade de colocar opções e outras estéticas para os clientes e que, na verdade, os clientes sempre preferiam um certo tipo, uma certa característica de edifício e que, inclusive, eram incentivadas na aprovação, né, e facilitadas para aprovação. E eu estava sentindo falta, na verdade, de falar disso, né? Obviamente, eu acho que a gente tem que trazer também para o Brasil e para discutir, né, o gosto da elite, né, no Brasil, e como que isso marca muito essa elite. Por que do clássico, por que do neoclássico, por que dessa arquitetura com apelo à estética do Império Romano ou da Grécia Antiga? É uma escolha, né? Por que que a elite escolhe justamente o clássico, esses estilos Império Romano? Acho que tem a ver também com uma formação europeia e ocidental que em algum momento definiu a estética do que é belo, a estética do que é imponente, a estética do que é virtuoso, porque afinal de contas poderia ter sido outra estética, né? A escolhida como distinção, certo?
Eu acho que não poderia ser outra estética, Natália, porque para a formação do gosto, você precisa ter uma normalização daquele repertório. Então, se as pessoas, em geral, são expostas a uma linguagem mais reduzida, elas não têm como chegar em uma outra opção. Eu acho, inclusive, que para gosto, essa palavra escolha, ela precisa ser um pouquinho trabalhada, porque de fato, a gente tem pressões de todos os aspectos, né? A gente tá falando bastante aqui dos aspectos sociais e tal, mas a gente tem até uma pressão biológica, enfim. E atualmente, né, tudo é muito algoritmizável, então você consegue induzir algum comportamento ou prever um comportamento com mais precisão com base em uma massificação.
Mas veja, ó, em que sentido que eu tô falando isso, né? Em algum momento, o Ocidente, e eu acho que a gente tá falando aí do século XIX, mas a gente tem aí toda uma trajetória de 2000 anos, mais ou menos, de olhar pro que era a Grécia Antiga ou o Império Romano, né? Poderia ter sido outra? Talvez pudesse, se essa não tivesse sido o caminho escolhido pelo Ocidente de construir uma ideia de civilidade, de estética, ou mesmo a opção das classes dominantes ao longo desse período todo, poderia ter sido outra escolha?
Não, mas foi. No momento dos revivalismos, no momento do romantismo, teve uma disputa estética por qual seria a referência. Inclusive, teve momentos que se colocava em disputa e como sugestão da expressão do bom gosto em cada contexto nacional, expressões nacionais que não eram em nada clássicas. Enfim, o revivalismo inglês vai falar do gótico, o revivalismo alemão também. Não é um problema do conteúdo dessa coisa, mas é a maneira como se mobiliza essa retórica para cada grupo social e para cada grupo dominante em cada momento.
A partir daí, eu estou entendendo que os Estados Unidos inventam, né, essas tradições no sentido de legitimar essas retomadas, ou mesmo as nossas elites aqui no Brasil, ou eu não sei como são as elites no restante da América Latina, né? Mas pelo menos aqui no Brasil, a gente define isso como sendo o melhor do bom gosto, aquilo que define o que é a virtude, aquilo que define o que é belo. Isso forma também o gosto da nossa elite, certo? Ou mesmo o mau gosto do Trump.
Então, Natália, depende de qual elite que a gente está falando, né? Porque assim, a questão do neoclássico, ela operou e opera muito bem até um certo limite. E assim, na medida em que você consegue, com base nesse neoclássico, estabelecer distinções entre, de repente, vai uma arquitetura... Eu estou ficando na arquitetura porque é nossa área, né? Uma arquitetura que é popular, que é mais simples, você como elite, você consegue se manter no seu status ou na sua autossatisfação de estar partilhando aquele gosto. Na medida que você liga a TV e vê que o neoclássico está, sei lá, na qualquer salão de igreja do pastor que está falando algumas coisas que você não concorda, aí você vai repensar esse seu gosto estético pelo neoclássico imediatamente. Aí sim você pode partir para um minimalismo, sabe? Para um modernismo mais... Modernismo nem tanto, o minimalismo tá mais na moda.
Então,
é isso,
mas,
assim.
Mas será...
O neoclássico serve até o momento, depois que como ele começa a ser mais difundido, ele não serve mais, porque se foi difundido, ele perdeu o seu papel de distinção.
Então, mas será? Porque se a gente tá falando também de estratificação, o gosto das classes populares, os gostos médios, eles também são orientados pelo gosto da elite, seja a elite burguesa ou da elite intelectual que o Bourdieu vai distinguir, né? Ele vai fazer a distinção do gosto burguês de um lado e os gostos estratificados, intelectual, médio e popular do outro. Quando a gente se veste, a gente vai lá na loja que vende roupa pronta, uma loja de rede. Toda a roupa que ela está vendendo ali, ela é uma cópia reinterpretada ou uma cópia com um desenho mais pobre. Eu falei o desenho mais pobre.
O fato de você dizer que o desenho é mais pobre está impregnado de noção de gosto e do quanto que o gosto tem papel de distinção.
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela está imitando uma roupa que um estilista fez e que foi apresentada num desfile de moda em Milão.
Sim.
A mesma coisa, a casa na periferia, ela tem balaústres porque eventualmente aquela pessoa formou na cabeça dela que a casa colonial, ela é o alvo estético a ser perseguido. Então, eventualmente, o gosto da elite ele não vai mudar desse jeito, porque ele tem distinção. Ele tem um outro desenho, que é muito mais, seria muito mais completo. Eu queria evitar, mas eu não consigo, um desenho mais sofisticado, que o desenho daquele que é usado pelo popular não tem. Ele vira um pastiche, ele vira uma colagem, ele vira uma montagem grotesca.
Mas é justamente a maneira como se constitui a ideia de kit, de pastiche, de cafona. A construção dessas clivagens, ela é usada justamente para marcar esses espaços de distinção. Isso que você está falando, de que a expressão formal popular vai ser caracterizada como pastiche, o fato da gente dizer que isso é um pastiche, que isso é kit, que isso é cafona, também está marcada por esses espaços de distinção.
Eu sei, eu não estou conseguindo achar outra palavra para colocar melhor.
E não está conseguindo porque não tem como achar. A gente está marcado por isso.
Eu sei, é.
A maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente age no dia a dia, envolve uma negociação constante com esses marcadores.
Uhum. Isso aí tem a ver até com o sustento da nossa profissão, né? Porque eu lembro, até na faculdade, os professores, né, nos orientavam de que a gente teria que sofisticar o nosso gosto, porque as pessoas contratam um arquiteto porque elas querem, de alguma forma, ter um refinamento, um rebuscamento que elas não teriam sozinha com o repertório estético que possuem, né? Então a gente, como arquiteto, a gente fica um pouquinho preso, é o que vocês estão comentando, né? A gente fica preso a essas definições que são, sim, elitistas, classistas e excludentes, né? De alguma forma, de que a gente detém ali um código um pouquinho mais... E aí o vocabulário não tem como fugir, né? Mais sofisticado, mais isso, mais aquilo, para justificar também a nossa presença... No mercado também, tem um aspecto que reflete em uma posição prática da gente. Porque o que eu vejo também, assim, acho que vocês também notam, é que essa questão desse gosto, ele é meio que partilhado pelos estratos sociais e econômicos da mesma forma, assim, uma forma similar, né, apesar de ter algumas diferenças. Porque também não adiantaria nada alguém que tem esse mesmo histórico e cultural, que de repente se vê numa situação de possuir mais patrimônio, de partilhar de um gosto que as pessoas não identificam que aquilo é superior. Então, o gosto dessas elites, ele tem que ser entendido como superior pelas pessoas que não detêm aquilo. E aí, as pessoas que não detêm buscam, de alguma forma, simular esse padrão tido como o elevado, o correto, como, sei lá, né? Aí vai de cada época, né? Talvez numa época outra que não a nossa fosse o mais divino, hoje é o padrão que, sei lá, da pessoa que chegou lá, assim, sabe, para reproduzir um pouco dos jargões que são esses presentes na nossa cultura. É claro, tem mil nuances em todos os estratos, tem uma identidade em comunidades, enfim, eu não estou desmerecendo nem um pouco isso, só dizendo que tem algum denominador comum que precisa ser partilhado para essa diferenciação ocorrer. E o que quem acaba fugindo um pouco disso, talvez seja assim, essas pessoas como a gente que tem ali uma dedicação nos estudos acadêmicos, ou foi inserido em um ambiente formal até de distinção, sabe, como academia, universidades, galerias, enfim, e que por sua vez partilha desse padrão e se vê eventualmente superior aos demais, pobre, rico, tanto faz, por ter esse padrão.
No fundo é uma falsa sensação de superioridade, e uma sensação ingênua de superioridade, porque continua sendo uma inserção nesse jogo de negociações e de movimentos táticos em meio a essas clivagens. A formação do arquiteto, do designer, enfim, desses profissionais que são produtores de representações, são construtores de imagens de distinção e estão inseridos nessas engrenagens, a função deles é serem formados para justamente constituir esse mundo da distinção e da exclusão. Daí a ingenuidade dos estudantes de acharem que eles vão mudar o mundo fazendo arquitetura. Não vão, porque a função deles é essa. Seja produzir os espaços de exclusão e de distinção, seja produzir os outros espaços dos outros grupos que estão almejando ou estão tentando emular o bom gosto dessas elites. E aí o dia a dia é dessa mobilização e desse jogo de idas e vindas em que o bom gosto hoje é caracterizado por uma determinada coisa e amanhã, com a generalização disso e com a vulgarização disso, vai ser outra. Enfim, o que eu estou querendo dizer é, não é que a boa forma não existe. A boa forma existe, ela é socialmente construída, socialmente determinada e vai sempre responder a imperativos de classe.
Eu fico pensando ainda dentro dessa discussão de gosto, que eu suspeito que o impacto que as mídias sociais vão ter, talvez não agora, mas assim, próxima década, em termos de homogeneização dos padrões estabelecidos, né? Porque Cada vez mais, mais pessoas têm um celular no bolso conectado. No que no primeiro momento eram dentro dos seus próprios nichos, as redes sociais elas estão ganhando um patamar, assim, um grau de robustez, de presença de alguns ícones que está um pouco disseminando influencers ou grupos de uma forma com muito mais disseminação, de fato. Ou seja, né, que as pessoas estão agora com acesso direto aos padrões estéticos vigentes. Eu não sei, eu fico pensando um pouco nisso, porque a gente já tem assim, algumas leituras, né, que as pessoas estão ficando já um pouco homogeneizadas nas redes sociais, né, tanto no Instagram, o TikTok, que tem o seu algoritmo violento em termos de reconhecimento de padrão e só replicar os padrões ditos como mais aceitos, e aí entra inúmeros preconceitos também, né? Mas, de certa forma, isso é popular, é ultra popular, né?
Eu acho que as redes sociais, elas aceleram esse processo. E elas fazem uma outra coisa que eu acho que é que a mídia ela não seja uma via de mão única. Ela acaba virando um espaço onde você também comenta e troca. Porque mídia de massa é uma coisa que a gente já tem faz pelo menos 100 anos. Então, as pessoas já entram em contato com o que é oferecido para elas consumirem, para elas terem ou fazerem, já faz pelo menos 100 anos. E outras, as pessoas vêm não só pela revista, mas pelo que o vizinho tem, o estilo da casa do vizinho, ou seja, que é sempre do mesmo estrato social, né? É a casa do vizinho, é aquilo que o vizinho tem ou comprou. Ah, eu gosto. Ah, não gostei muito. Ah, gosto, quero comprar um igual. Se não seria pela revista, seria vendo o vizinho, vendo a pessoa que circula pelos mesmos ambientes onde você circula. Então, eu acho que as redes sociais, elas aceleram esse processo e ainda abrem a possibilidade das pessoas discutirem se sim ou se não, se gostam ou se não, se querem ou se não, se é bonito ou se não. Eu acho que as redes sociais, elas fazem isso, elas criam um ambiente de comportamento de manada. Então, se alguma coisa eventualmente está no gosto de uma pessoa que é tida como importante ou que as pessoas gostam, as pessoas talvez vão adotar como do gosto, eu acho.
É, então, é esse que a promessa inicial, né, que era essa diversificação, ela em parte foi cumprida, mas a gente tem visto que tem um processo de convergência, né, de grandes influencers que ainda ditam cada vez mais, né, cada vez mais pessoas com mais seguidores, inscritos, likes, a métrica pode ser qualquer uma, e acabam influenciando da mesma forma que as mídias tradicionais do século passado faziam, né. E aí a minha preocupação, Natália, que você falou, é justamente isso. Antes a gente se comparava diretamente ali com nossos vizinhos, né? E agora a gente tem, sei lá, 2 bilhões de vizinhos, cada um com a grama mais verde que a nossa, né? Então, assim, como lidar com isso de forma... Nossa inferioridade em relação a isso, e o gosto tem tudo a ver, né? É bem complicado, né?
É, isso é interessante. Eu não tinha nem pensado no, na quantidade de vizinhos que agora a gente tem, porque assim, antigamente, lá nos anos 50, você via o artista da TV fazendo a propaganda na revista. Você não fala com ele, você só vê. A informação só chega. Agora, a informação ela também vai, porque você vai lá no Twitter ou no Instagram do influencer e xinga ele, ou elogia.
Existe um pouco esse clamor, ou essa eterna lamentação por parte do mundinho aí, dos arquitetos, dos profissionais criativos, enfim, do mundo do design, da arquitetura, de que seria necessário educar as massas para que elas tivessem consciência do que seria o bom gosto e os arquitetos, designers, etc., eles seriam os emissários, os representantes, aqueles que seriam responsáveis por implementar esse bom gosto e já que as massas não estariam educadas para isso, eles não conseguem fazer isso. Lembrando um pouco daquele comentário que o Kim fez, na verdade a gente percebe que é o contrário. O processo de construção dessa subjetividade, que é o arquiteto, o designer, é justamente durante 4, 5, 6 anos, a pessoa ficar dentro de uma faculdade, sendo ela própria educada, para reiterar determinados códigos estéticos que negam esses que são generalizados, para fazer com que ele seja ele próprio um funcionário da exclusão e da distinção. E aí, nesse ponto, tem duas referências que a gente pode trazer. Uma delas é retomar o texto clássico do Sérgio Ferro sobre a produção da Casa Brasileira, um texto no qual ele mostra como estão em jogo diferentes formas de atacar o problema da construção da própria casa nos estratos superiores, populares e médios. é um texto dos anos 60, não sei se ele vale completamente para hoje, mas enfim, mas talvez tenha havido algumas mudanças, mas de um modo geral é interessante retomar ele. Então, a casa do pobre, enfim, a casa do proletário, ela é feita como, entre aspas, puro valor de uso. Enfim, ele vai tentar produzir ao longo da sua vida, vai fazer um quartinho, depois vai aumentar o quartinho. Eventualmente, no futuro, vai sobrar um quartinho nos fundos que ele vai alugar para alguém. Então, nesse momento, ele vai conseguir transformar a casa em valor de troca, mas esse não é propriamente o desejo primário dele, que obviamente ter um teto sob o qual ele consegue morar. Já na outra ponta, a casa burguesa, ela é o exato oposto. A casa burguesa, ela é desde sempre pensada como um instrumento de entesouramento de valor. Tanto entesouramento de valor como de ostentação de valor. A casa burguesa, se por um lado ela deve entesourar valor para que ela sempre possa ser vendida no mercado, etc., ela também deve expressar a riqueza e a posição social do seu proprietário para os seus visitantes, enfim. E aí valem todas as pirotecnias formais. E aí a presença desse arquiteto vai ser relevante, enfim. Caixilhos especiais, os mármores e os granitos, os mais variados, lixados e paginados e colocados usando o máximo de força de trabalho possível, com todo cuidado, enfim, o máximo de força de trabalho para que o trabalho objetificado aqui seja ele próprio o máximo possível, paredes de concreto, aquele concreto marmório, é o máximo de trabalho possível entesourado ali. E aí a casa dos estratos médios, ela vai tentar simular essa casa exclusiva e essa casa assinada por parte do proprietário burguês, mas usando aquilo que está disponível no mercado, enfim. Então, ela vai facilmente tender ao kit e ao cafona. Se você não pode ter uma pintura exclusiva na sala da sua casa feita por um artista plástico de renome, você vai comprar o quadro pirata do Romero Brito, por exemplo. Porque, obviamente, o Romero Brito não vai estar nessa casa burguesa, ou, enfim, nessa casa burguesa vai ter um artista de Bienal, coisa do tipo.
O extrato médio não vai pagar 100 milhões num quadro, mas ele paga 1.500.
É, sim. De outro lado, tem toda essa tradição dos estudos ligados ao Bourdieu e à distinção e à construção do gosto, enfim. Dentro do universo da arquitetura, quem sempre trabalhou com isso foi o Gary Stevens, que é um sociólogo, se não me engano, australiano, uma coisa assim. O livro do Gary Stevens chama O Círculo Privilegiado, tem uma edição brasileira pela editora da Universidade de Brasília, mas tem um discípulo do Gary Stevens que chama Paul Jones, que tem desde então falado, discutido esse assunto por esse prisma. Tem um artigo do Paul Jones que é alguma coisa como colocando a arquitetura no seu lugar social, uma economia política cultural da arquitetura. E aí ele vai retomar de um lado os textos do Bourdieu e de outro essa tradição intelectual que ele chama de economia política da cultura, economia política cultural. E aí ele vai mostrar como, tomando a noção do Bourdieu de campo, campo é um pouco esse espaço social, esse espaço institucional no qual se disputam e se negociam essas forças sociais por parte de indivíduos e de grupos, segundo termos que lhes são próprios, né? Então ele vai mostrar como a arquitetura pode ser entendida como um campo e como esse campo, ele tem a sua própria autonomia. E isso parece ser o contrário do que a gente estava dizendo antes. Quer dizer, a gente está o tempo todo falando que a definição da forma da arquitetura ela é socialmente condicionada por essas clivagens de distinção. Então não faria sentido dizer que a arquitetura ela é autônoma, mas ele vai dizer que a autonomia do campo está presente justamente na maneira em que esses grupos e indivíduos que estão inseridos dentro desse campo, eles conseguem construir uma retórica própria que vai conseguir responder a essas demandas externas e esses condicionamentos externos para fazer parecer com que ela seja autônoma, para fazer parecer com que ela seja independente. E uma das maneiras de fazer isso é o que ele chama de uma esteticização, enfim, da prática da arquitetura, como se ela fosse ancorada em termos, em aspectos de linguagem que lhes são próprios. Então, isso tem a ver com o que você estava falando, Kim, porque, num certo momento, a definição do bom gosto tinha a ver com essa arquitetura limpa, pura, com a mobilização desses valores de pureza, de limpeza, de depuração formal, de abstração formal. Num outro momento, isso talvez não seja menos interessante, mas ainda assim isso está inserido dentro desse campo que vai responder a esses estímulos externos e vai negociar e vai disputar esses estímulos externos. E aí, nesse artigo do Paul Jones, ele vai discutir justamente a arquitetura contemporânea que ele vai chamar de icônica. Icônica, enfim, porque ela é hoje apreciada, experimentada e vivida muito mais pelas suas representações na grande mídia do que propriamente nela própria. Então, ela é uma arquitetura que vira ícone de si mesma. E como os arquitetos estelares, eles conseguem construir um espaço de distinção deles próprios que faz com que essa arquitetura icônica deles, ela tenha um valor pelo fato dela poder ser feita, enquanto todo um outro estrato profissional, ele não consegue fazer essa arquitetura espetacular, icônica, enfim. Então, eu acho que esses movimentos que parecem ser internos à profissão, enfim, num momento você tem lá o modernismo falando de pureza, de abstração formal, e depois, num outro momento, você tem essa arquitetura contemporânea icônica, que vai falar de desconstrução, que vai falar de complexidade, de tudo mais. Isso parece ser, aos olhos, enfim, desse autor, isso parece ser uma discussão que é interna à profissão, que é interna aos arquitetos, e que é guiada pelos seus próprios termos, mas, na verdade, ela reflete esse processo de negociação de condicionantes externos, que, na verdade, só vai reiterar sempre os mesmos espaços de distinção e de exclusão. E aí, enfim, voltando à questão de como, num certo momento, a clivagem de bom gosto, de distinção, estava associada a essa pureza e tudo mais, acho que vale a pena voltar ao trabalho lá da Carolina Pulice, que ela vai mostrar como, nos anos 2000, a elite paulistana estava marcando as suas expressões formais de distinção e de bom gosto associadas àquilo que a gente chamou, nos anos 2000, de neoclássico em São Paulo. Enfim, aqueles edifícios que a gente considera grotescos, cafonas, enfim, e que naquele momento era o bom gosto dessa elite paulista, de como ela não encontrou aqui aquele esquema mais tradicional em que essa elite econômica marcava a sua diferença em relação ao povão por preferir, enfim, essa arquitetura mais sofisticada, enfim, mais contemporânea, sofisticada, etc. E aí é interessante falar do trabalho dela, porque ela tem depoimentos que são hilários, né? E são deliciosos.
Você comentou, né? Ela esperava encontrar uma elite mais parecida com o que seria a elite intelectual europeia, e ela não encontrou. Mas eu ainda entendo que existem, obviamente, muitos elementos de distinção propositalmente colocados, né? Então, se ela esperava que encontrar uma elite que contratava arquiteto moderno para fazer casa, ela encontrou, na verdade, uma elite que contrata arquitetos desconhecidos pelo meio mais intelectual para fazer casa neoclássica, casa neo-georgiana, casa neocolonial, e ela pesquisou especificamente a elite paulistana, e aí ela está falando também de duas elites, né? Uma elite que está instalada nos Jardins e uma outra elite que está instalada no Alphaville, em bairros planejados tipo Alphaville, né? Então, essa elite que está nos Jardins, ela é mais identificada com pessoas que já nasceram em famílias ricas, famílias mais antigas, e no Alphaville, famílias emergentes, que se tornaram ricas, mas eventualmente a casa de ambas são muito próximas, muito parecidas.
Que em ambos os casos são coisas cafonésimas, grotescas.
Exatamente. E o que, que é uma coisa que eu achei muito interessante é que ela vai colocar no sentido da... O que, que orienta o gosto dessa elite? É a ausência de tristeza. Essa elite, ela não gosta de tristeza. O gosto dela tem que estar orientado por aquilo que é a La Vie en Rose, que ela fala. Ela não gosta da La Vie Noir, ela gosta da La Vie en Rose. Então, do mesmo jeito que ela vai falar do cinema, né? Então, essa elite paulistana, que ganha pelo menos 80 salários mínimos por mês, ela não gosta do cinema nacional, porque o cinema nacional mostra pobreza, mostra violência, mostra a dificuldade das classes mais pobres, ou mesmo a miséria. Ela não gosta de identificar isso. E que, na verdade, é uma opção tanto estética quanto ética, que ela comenta. E que é triste, esse cinema é triste, ele mostra uma realidade que ela não quer ver. Eles gostam de final feliz. E do mesmo jeito, é a arquitetura moderna. A arquitetura moderna, ela é triste, porque o concreto é cinza. Então ela quer uma arquitetura pintadinha de branco ou de tijolinhos vermelhos. Lembra o caminho da felicidade no filme Mágico de Oz? Não era a estrada dos tijolos, dos tijolos dourados? Então ela gosta de tijolinho, né? Isso sou eu falando, né? Ela gosta de tijolinho, ela gosta de casas que lembram a Vila Palladiana, com entrada no meio, a planta setorizada e dois pavimentos com planta rebatida. Ela mesma fala, a elite, né, nos depoimentos, que se fosse para ver tristeza, fosse para ver coisa feia, a realidade já mostra, né? Então, o mundo dela, o mundo que ela constrói esteticamente, é o mundo da La Vie en Rose.
E é interessante porque ela mostra como se pegasse, enfim, aquele esquema clássico europeu, estadunidense, etc., teria um pouco esses novos ricos que teriam gostos aproximados dessa elite paulista, que vinha esses novos ricos cafonas e tudo mais, e teria, enfim, aquela elite sofisticada, que gosta de arte contemporânea e tudo mais. Então ela mostra como o gosto dessa elite paulista não se vale de um recorte que existe nesse, naquele esquema dos países centrais, que é o fato daquelas elites de lá estarem inseridas num mundo de iniciados das artes. E aí, de uma maneira muito grosseira, fazer uma oposição entre uma apreciação da arte que se vale só do seu conteúdo, que está restrita à superfície do conteúdo, e uma apreciação que já reconhece os seus elementos formais, os seus elementos processuais, que seria uma arte de iniciados. Ou seja, quando um iniciado vai ao cinema, ele vai discutir aspectos de fotografia, de sonoplastia, de enquadramento, de edição, de ritmo, enfim. O roteiro um pouco importa. Quer dizer, naquele cenário de distinção dos países centrais, essa elite mais sofisticada, ela estaria inserida nesse mundo de iniciados que consegue discutir ou reconhecer ou apreciar...
Os comos.
É, os comos. O como a coisa é feita, enfim. Essa elite que vai assistir um filme de um diretor independente, de um diretor autoral e tudo mais. É uma elite que vai conseguir apreciar e sobretudo, expressar socialmente a sua apreciação da arte contemporânea, de instalações, de happenings. Ou mesmo pensando nem na arte contemporânea, pensando na arte moderna mesmo, vai conseguir demonstrar a sua apreciação da arte abstrata, de uma arte que, entre aspas, não tem conteúdo. Nos países centrais haveria um pouco esse recorte. Essa elite refinada, ela reconhece esses elementos internos aos códigos artísticos, enquanto que as classes médias e os novos ricos, eles estariam ainda presos no conteúdo. Eles ainda vão ver o filme por conta do roteiro. Eles vão apreciar um quadro para ver o que está pintado no quadro. E aí ela percebe o quê? A nossa elite, ela está presa nesse universo do conteúdo, ela não consegue sair disso. Ou seja, esse esquema de distinção que funciona nos países centrais não funciona aqui. É um esquema de gosto dessas elites que está muito mais próximo das classes médias do que das elites refinadas.
E tem uma outra coisa que ela comenta, que é como a nossa elite, os gostos, eles são conservadores ou até reacionários, porque... As palavras que ela usa são: eles não se aventuram nas regiões raras, audaciosas ou marginais. Nem a arte contemporânea, nem a arte não ocidental são objeto de suas escolhas. Ou seja, conservadoras. Ela faz até mesmo um comentário sobre a vestimenta, de como a vestimenta deles não tem estampas. É sempre o bege, o rosinha claro, o preto, o vinho. São cores sempre sólidas e muito... eu não sei se é a palavra sóbria, mas eu acho sem graça. E que eles chamam de clássico nos depoimentos.
E aí ela vai mostrar como essa explosão de empreendimentos imobiliários com feição tradicional, neo qualquer coisa, enfim. Essa explosão chegou num nível de saturação no fim dos anos 2000. Saturação essa que se estendeu às camadas médias, na medida do possível. Aliás, se estendeu mesmo até a produção, em alguma medida, até a produção de massa. Enfim, a gente viu empreendimentos do Minha Casa Minha Vida também, com os seus frisos, com suas cornijas. Claro que de uma maneira sempre muito mais discreta, porque também isso custa dinheiro, né? E na medida em que houve essa saturação, ela mostra lá no texto dela como essa própria elite viu espelhada em si o seu próprio mau gosto. Porque ela percebeu que isso se vulgarizou. Ela se deu conta do seu próprio mau gosto pensando nesse esqueminha de distinção e de exclusão dos países centrais. E talvez isso explique por que nos anos 2010 a gente começou a ver uma... Não uma reabilitação, mas enfim, uma presença renovada de determinados arquitetos que antes estavam ligados só ao mundo dessa elite intelectual, como que eles passaram a responder a encomendas dessa elite alargada. Não por acaso a gente viu lá o prédio dos Marinho, projetado pelo, salvo engano, pelo Kogan, né? Em área de proteção ambiental, aquela coisa toda.
A gente começou a ver o neoclássico sendo substituído de certa maneira, ou mesmo prédios de renda média começaram já a aparecer com fachadas alternando planos branquinhos com planos cinza, com alguns detalhezinhos vermelhos, e aí uns planos marrons, como que uma brincadeira com um Mondrian, um certo Mondrian, fugindo do neoclássico.
Não, de repente surgiu a ideia das árvores, fazendo aquela arquitetura super exclusiva, caríssima, em bairros privilegiados, em bairros super exclusivos. E aí, de repente, você começou a ver empresas como a Cetim que estão copiando isso em empreendimentos de classe média.
É. Tem um depoimento que ela coloca aqui que é muito interessante, que é logo no começo, que ela fala, uma das pessoas que deu o depoimento, obviamente, fala assim, a cozinha tá dentro da sala! Quer dizer, assim, a gente lembra mesmo do texto do Sérgio Ferro, de quando ele comenta, né, o Gabriel que falou sobre os materiais, sobre o entesouramento da riqueza na casa, na forma dos materiais, mas a gente tem que lembrar também de como a disposição dos ambientes, ela também é feita para mostrar ou esconder o trabalho. Então, na medida em que a gente tem várias conexões por corredor, a gente tem ou não a percepção dos empregados, que é a representação do trabalho vivo, né? Do trabalho que está sendo mobilizado, da riqueza que está sendo mobilizada, ou mesmo quanto você pode esconder ou não o trabalho feio, o trabalho que você não quer ver. Então, a cozinha que está à mostra, ninguém quer ver o trabalho que está sendo feito na cozinha. O trabalho que está sendo feito na cozinha muitas vezes é sujo. Ninguém quer ver ou na área de serviço, lavar roupa, né? Tirar mancha. Ninguém quer ver isso. Então ele está sendo escondido. Então a casa moderna que mostra que tem cozinha integrada com a sala, ela não é interessante para uma certa elite.
Aí a gente quase poderia dizer que esse esqueminha dos países centrais, em que há uma associação entre a elite, esse gosto refinado, que de distinção, a gente quase poderia dizer que nos anos 2000 isso foi uma ideia fora de lugar no Brasil.
É, e ela lembra também um texto do Gilberto Freire em que ele vai apontar o edifício neoclássico, ou sei lá que estilo, que é esse edifício lá na... É, esse edifício em Paris, em que tem a loja no pavimento térreo, no primeiro andar tem a casa da elite, depois tem os pavimentos das classes médias, e lá no sótão tem os empregados. E que ela fala que o edifício vertical aqui no Brasil, ele repete, na verdade, a horizontalidade das relações sociais no Brasil, em que o quarto da empregada que... No prédio em Paris, a área dos empregados está lá no sótão e está separada porque eles prezam a vida deles, a intimidade deles, ou mesmo a luta de classes. Aqui no Brasil está horizontalizado e o que seriam as dependências do empregado, na verdade, são dependentes da área de serviço, são dependentes da cozinha, estão coladas na área da cozinha e tem a entrada separada, mas estão junto da vida da elite. É horizontal, igual na casa grande.
Na verdade, a Gilda Melo Freire interpretando o Gilberto Freire, né? Gilda Melo Souza, enfim, eu tô doido.
Ah, é verdade, a Gilda interpretando o Gilberto Freire, é verdade. Esqueci de citar a Gilda.
E a casa da Lina é assim, né?
É, pois é, né? É uma tristeza.
Lá no Instagram a gente perguntou qual a maior crise de divergência de gosto que você já viveu. Uma das respostas que a gente recebeu do André Scarpa, que inclusive tem um podcast interessante chamado Betoneira, ele falou pintar concreto a aparência de branco. Isso é muito interessante porque é exatamente uma das cenas descritas pela Carolina Pulici no trabalho dela. Uma pessoa que morava numa residência projetada pelo Ryotaki no Pacaembu e que detestava o concreto aparente e disse que pintou tudo de branco. Enfim, isso foi um dos casos que ela comentou.
Essa resposta do André, eu achei ela meio curiosa, na verdade, porque apesar dessa observação do texto da Carolina Pulici, é muito comum ver grandes ícones da arquitetura brasileira pintarem concreto de branco, entre eles o Oscar Niemeyer e o Artigas, né? E como um traço original da obra, não como uma intenção posterior. Aí eu queria até entender melhor por parte dele se ele acabou achando que isso era o caso de deturpar uma obra que originalmente era em concreto aparente, ou se é o caso de uma escolha do arquiteto que ele entende como sendo de gosto duvidoso, né? A proposição de um concreto pintado aparente por parte do arquiteto, propriamente dito, em oposição ao caso que a polícia levantou no trabalho dela.
Eu acho que no caso do Artigas é pintado mesmo, mas no caso do Niemeyer é possível que até que tenha um pouco aquela retórica de que, na verdade, ele usou cimento branco, né?
É, o Álvaro Siza, quando projetou o Museu Iberê Camargo em Porto Alegre, ele usou o concreto branco. Quando o Niemeyer fez todo o conjunto do Ibirapuera aqui, foi na tinta mesmo.
Não, porque essa coisa de usar cimento branco no concreto poderia ser evocar aquela retórica de verdade dos materiais. Não deixa também de ser um aspecto de refinamento, sabe? De distinção, porque... não, é a verdade dos materiais. Tá usando o cimento branco e não uma pintura por cima. Mas enfim, tem esses outros casos mesmo. E o outro foi do Lucas Ciccone, que tem um interessante trabalho sobre urbanismo nas redes, enfim. Ele falou: explicar para um colega sobre o gosto, entre aspas, por trás dos condomínios feudos em pleno Réveillon. Discutir arquitetura no Réveillon, enfim, mas é...
A pessoa ia precisar do ano inteiro, não só do Réveillon, para conseguir, né? É um processo... Não é que seja um processo super complexo, mas tem tanta coisa envolvida, né? É uma cadeia de valores, enfim, de escolhas, opções éticas e econômicas. Muita coisa envolvida que acho que até caberia uma discussão nossa, assim, à parte, assim, só para dar conta sobre isso.
Vale mesmo a pena fazer um episódio sobre isso, mas acho que tem um pouco a ver com a discussão que a gente está fazendo, porque eu acho que nenhum de nós defende esses mega condomínios monstrengos, enfim, que são excludentes, aquela coisa toda. Acho que nenhum de nós defende isso. Mas talvez seria interessante pensar nos valores ou na retórica que mobiliza uma certa classe média que olha para isso e acha isso interessante, e o quanto que essa retórica e esses valores são em grande medida anti-urbanos, se pensar no afastamento que essa moradia tem do cotidiano da cidade, e o quanto que esse afastamento também, aos olhos dela, não indica um certo bom gosto no sentido de que o contato direto com a cidade é ruim. E o quanto que você tem hoje jovens profissionais urbanos, enfim, que estimulam e são estimulados por um estilo de vida mais urbano e mais próximo da cidade, e o quanto que esse próprio estilo de vida também não é ele mesmo uma certa estratégia de marketing de uma parcela do mercado que quer olhar para esse público e não para aquele público que gosta dos condomínios. Então, por mais que a gente deteste esses condomínios, por mais que a gente denuncie, a reação a ele também não é ingênua, assim, acho que isso daria uma boa conversa depois. If not me, then someone else. Self sees a billion stars, but still can only self-regard. Fora de Prumo 17. Gosto não se discute. Participaram deste episódio Gabriel Fernandes, Kim Cirilo e Natália Gaspar. Na introdução do episódio, ouvimos trechos de Bad Romance, de Lady Gaga, o tema de Corey and the Wong Notes, Não Quero Dinheiro, de Tim Maia, Ai Se Eu Te Pego, de Michel Teló, Get Lucky, de Daft Punk, Evidências, de Chitãozinho Chororó, Moth Into the Flame, de Metallica, Não Deixe o Samba Morrer, de Alcione, In the Hall of the Mountain King, de Edvard Grieg e Cilada, de Molejo, além das íntegras de Unself e Self, de Steven Wilson. Eu sou o Arthur Francisco. Até a próxima!